Irmãos, com a ajuda do Senhor, estaremos dando continuidade hoje à noite com aquelas coisas que começamos a considerar ontem à noite. Então vamos abrir de novo as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Vamos de novo àquele capítulo 25, donde Deus, nosso Pai, pide a seu povo voluntariamente trazer para ele oferta de todo o coração para edificar para ele um santuário. Nos versos 3 em diante até 9 aparecem as diferentes coisas que Deus pediu a seu povo. Nos detivemos no verso 3, quando nosso Deus nos dizia a todos nós, seu povo, que é Ele aquele que pede, que nós somos nós os que damos a Deus aquilo que nós queremos, sino Deus que dá a nós, Deus que pede a nós o que Ele quer. Obrigado, irmão. Não vou entrar agora, porque o nosso tempo é curto, em todos os detalhes que aparecem nos versos 3 até 9. Mas todas aquelas coisas, aqueles materiais do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, são figura de diferentes aspectos de Cristo e da obra de Cristo. Mas vamos nos deter hoje à noite desde o versículo 10 na consideração da Arca do Pacto. Na casa de Deus existe uma disposição que é da parte de Deus. Na arca, na palavra de Deus, na casa de Deus, existe uma ordem de prioridades. Na casa de Deus, cada utensílio tem seu próprio peso. Nós não podemos fazer uma colherinha que Deus determinou que fosse pequena de uma maneira mais grande, porque então não serviria para o seu propósito. Cada utensílio do ministério da casa de Deus tem seu próprio peso, seu próprio desenho, sua própria função e seu próprio lugar na ordem de prioridades do Senhor. Nós vemos na palavra do Senhor alguns metais que Deus utiliza, e eles aparecem também numa ordem de prioridades: ouro, prata, bronze, ferro. Alguns deles prevalecem no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Outros aparecem no lugar santo, ou no átrio da casa de Deus. Através do ouro, Deus nos está falando da natureza divina. Através da prata, Deus nos está falando da redenção. Através do bronze, Deus nos está falando do juízo e da disciplina de Deus. Através do ferro, Deus nos está falando da autoridade de Deus. Existe, pois, uma ordem de prioridades nos assuntos. Acontece às vezes que no nosso homem natural nós não percebemos, como fala Paulo aos Coríntios no capítulo 2 da sua primeira epístola, não percebemos em nosso homem natural as coisas de Deus, as coisas do Espírito, e elas têm que ser percibidas espiritualmente. E às vezes nosso homem natural perde o peso das coisas e perde a ordem de prioridades. E o Senhor tem que entrar em nossas vidas e colocar ordem em nossas vidas e colocar o que é primeiro de primeiro e o que é de último. Eu gostaria que, antes de entrar nos detalhes da arca, por enquanto estamos vendo o seu lugar nas prioridades de Deus, vamos ao livro de Mateus. Vamos voltar aqui a Êxodo 25, mas para ver o assunto da ordem de prioridades, vamos ao livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. No capítulo 23 deste livro, o Senhor está corrigindo a desordem nas consciências dos fariseus. Os fariseus, como estavam no homem natural, eles não podiam perceber a ordem das prioridades de Deus. As prioridades nas vidas deles estavam desordenadas. Então o Senhor, em seu amor e com mão muito forte, coloca sua mão nas consciências deles para ordenar as suas consciências. Porque na palavra de Deus, nossas consciências têm que ser tratadas por Deus até que elas possam falar a mesma voz que o Espírito Santo. Vocês lembram que Paulo fala: a minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. Deus tinha trabalhado a Cristo no coração de Paulo e na própria consciência de Paulo, de maneira que agora, depois da formação de Cristo nele, a consciência de Paulo falava a uma mesma voz com o Espírito Santo. O Espírito Santo podia usar a consciência de Paulo e falar através dela. Mas o mesmo Paulo escreve nas suas epístolas que esse não é o caso de todas as pessoas. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, e a Tito também, e aos Coríntios também, ele fala que tem pessoas com a consciência corrompida ou corrupta. Tem pessoas que não discernem o que é do Espírito com a sua consciência. Tem pessoas que têm má consciência. Há pessoas que a sua consciência não fala o mesmo que o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo permite às pessoas se casar. Um solteiro e uma solteira podem se casar, podem ter relações normais, sexuais, dentro do matrimônio. Mas, diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, na 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito diz claramente que nos posteriores tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, tendo cauterizada a consciência. Proibirão casar-se, mandarão abster-se de certos alimentos que Deus criou para que com fé, com gratidão, participem deles os crentes. Então Paulo está dizendo claramente que haverá pessoas com as consciências cauterizadas, que aquilo que Deus permite, que Deus considerou muito bom, como por exemplo o matrimônio, será proibido por alguns. Alguns mandarão se abster de alimentos que Deus criou para nós participar deles com consciência limpa e com gratidão. Por que acontece isso? Porque aquelas consciências no homem natural estão debaixo da operação de espíritos de erro e de doutrinas de error de demônios, que não permitem eles discernir correctamente. O apóstol Paulo continúa ensinando lá na 1 Coríntios que existe uma relação entre nossa consciência e nosso conhecimento. Paulo diz: se você tem conhecimento, você sabe que aquele ídolo de pedra, ou de pau, ou de metal, é somente uma coisa, não é um Deus. Aqueles carne que ele sacrificou, é só carne. Mas aquele outro irmão que não tem esse conhecimento, que está acostumado à idolatria no passado dele, e considerava aquele ídolo como se fosse alguma coisa de valor, e considerava aquela carne somente como carne, mas como se fosse um sacrifício a um ídolo, a consciência dele vai acusar a ele. Se ele vê você comendo aquela carne, para você isso é carne, aqui isso é uma pedra, você come tranquilamente porque você tem conhecimento, só temos um Deus. Tudo isto é da mão de Deus, mas aquele outro irmão, sua consciência é fraca. Então, funciona segundo o conhecimento que ele tem. Seu irmão foi formado nos Adventistas, por exemplo, e foi ensinado acerca do sábado, como permanecendo agora também essa obrigação no Novo Testamento, se ele não guarda o sábado, ele vai virar triste, vai virar preocupado, vai virar escandalizado consigo mesmo. Alguns até não podem tomar café, porque pensam que isso é um pecado. Não que seja em si mesmo, Paulo fala claramente e diz: eu sei, disse Paulo, confio no Senhor Jesus, que nada é imundo em si mesmo. Mas para aquele que pensa que isso é imundo, para ele é. Ou seja, que Paulo está mostrando o relacionamento do conhecimento, do pensamento com a consciência. E às vezes nosso pensamento não está forjado, formado segundo a palavra de Deus, senão às vezes sutilmente a doutrina dos demônios trabalhou nosso pensamento e nossa consciência ficou confundida. Por isso Paulo fala de que a consciência dele dava testemunho no Espírito Santo, mas que aqueles que proíbem se casar, mandam se abster de certos alimentos que Deus permite, é porque tem a consciência cauterizada. Então, meus irmãos, veem que o Senhor precisa corrigir nossa consciência e colocar em nossa consciência a devida ordem de prioridades. E aqui no capítulo 23 de Mateus, que temos aberto, o Senhor coloca a sua mão para corrigir aquela distorção do homem natural em nossas consciências. Não vou ler todo o capítulo, somente vou pegar alguns versos que nos ajudam a entender o problema e também o tratamento do Senhor Jesus. Então, por exemplo, vamos ler aqui no capítulo 23, desde o verso, podemos dizer, mais ou menos 16. 23, 16. Ai de vós, guias cegos, que diceis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então você vê aí o Senhor Jesus corrigindo através de uma sábia pergunta. Qual é a pergunta do Senhor dirigida a nossas consciências? Que é maior? Nós sempre precisamos, à luz de Deus, aprender que é o que é maior. Porque nós às vezes fazemos como fizeram aqueles. Coamos o mosquinho e engolimos o camelo. Não fala assim também? Que eles estavam com lupa examinando o mosquito, o mosquinho, aquele pernilonguinho, para não se infiltrar. Mas aquele camelo entrava na casa deles e não via, não se davam conta. Lá na Colômbia houve, anos passados atrás, uma campanha presidencial. E vocês conhecem que quando tem campanha, que os candidatos estão falando, a gente colabora com certo dinheiro, e alguns traficantes introduziram dinheiro na campanha de um candidato. E ele falou que não sabia que tinha sido introduzido dinheiro. E o cardeal católico falou: se um elefante entra na sua casa, você se vai dar conta. Se você vê que a sua campanha virou riquíssima e você não perguntou como entrou tanto dinheiro para apoiar você, você não vai dar-se conta da entrada do elefante? Não é certo assim? Não é verdade? E assim o Senhor aqui está falando do camelo, a mesma coisa. Não estamos coando o mosquinho, mas engolindo o camelo. O Senhor quer que nos ocupemos primeiro do camelo. Então o Senhor falou: mais importante que o ouro é o santuário. Mais importante que a oferta é o altar. Aos olhos de Deus, o altar é o santuário. E o que santifica o ouro e a oferta? Mais importante é o altar. Mais importante é o santuário. O santuário é maior que o ouro. O altar é maior que a oferta. E o altar que faz oferta, essa oferta e as demais ofertas. Sem altar não tem oferta, nem ofertas em plural. O altar é maior. Então, amados, neste assunto das prioridades, o Senhor fala que existem coisas maiores e, portanto, coisas menores. O peso delas é diferente. A hierarquia delas é diferente. Nós precisamos discernir a hierarquia dos assuntos na palavra de Deus. Depois o Senhor continua falando. Olha comigo, por favor, 23. Agora chegamos mais adiante. Versículo 23 também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Você vê aqui também que o Senhor fala de assuntos que são mais importantes do que outros. Assim como existem coisas maiores, então tem coisas menores. Se existem assuntos mais importantes, tem assuntos um pouco menos importantes. Assunto de primeira importância, de segunda importância, de terceira importância, etc. Ele continua agora falando no verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, irmãos, aqui fala do que é primeiro, do que é depois. Temos palavras para nos ajudar neste assunto da ordem de prioridades. O maior, o mais importante, o que é primeiro. Amém? Agora vamos, antes de voltar a Êxodo 25, a 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Nesta epístola, é na qual o apóstolo Paulo fala de fundamentos. Ele colocou o fundamento. E acima daquele fundamento, outros edificavam acima dele. Então existe o que é fundamental e existe a sobreedificação acima do fundamental. Acerca do fundamental, ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento. Mas acerca da edificação acima, ele fala, cada um veja como sobreedifica. Cada um tem que ver como sobreedifica, mas cada um não pode pôr seu próprio fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é o principal, é o primeiro, o mais importante, o maior. E então, acima dele, edificamos as coisas que vêm depois. Então, aqui, Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo lembra aos irmãos acerca do fundamento. E ele diz assim, irmãos, venho lembrar-vos, vocês já conhecem isto, mas a carga do meu espírito, disse Paulo, é lembrar de novo, lembrar sempre de novo o fundamento. Ademais, sempre temos irmãos novos que precisam deste fundamento. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebistes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, como aquela semente que não teve profundeza, ficou só na superficialidade, aquelas pedras duras não deixaram a raiz penetrar na terra. Ou seja, são pessoas que não creram de coração, espiritualmente, recebendo vida do Senhor no seu espírito, somente tiveram alguma ideia ou algum sentimento no homem exterior, no homem natural, algo cultural, algo meramente da alma. Então foi crer em vão. Mas aquele que crê de verdade, esse que nasce de novo. Então Paulo continua, antes de tudo, olha aqui essas palavras de Paulo. Paulo era um perito arquiteto. Então ele olhava para o fundamento e sempre colocava o fundamento certo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. E ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, nos tempos de Paulo. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Diz você vê que Paulo está lembrando os fundamentos que ele colocou. E ele disse: antes de tudo vos preguei que Cristo, o assunto de Deus é com Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Por isso, nesta ordem de prioridades na casa de Deus, o primeiro assunto que aparece aí é a arca do pacto. E acima da arca, aquele propiciatório que é parte da arca, Cristo, a arca, morreu pelos nossos pecados, o propiciatório. E então vem a ressurreição. Cristo, a sua pessoa divino-humana. Cristo, seu lugar na trindade, na divindade, na eternidade, no planejamento, no propósito, na arquitetura, na criação, na revelação, na encarnação, no nascimento virginal, que nós se esvaziando para tomar nossa natureza humana a partir da Virgem Maria, vivendo uma vida sem pecado, crescendo em sabedoria, em graça, sendo provado em tudo como nós, indo para a morte pelos nossos pecados, sepultado, fiz aquela viagem de ultratumba ao Hades, que é o Senhor, ao Tártaro, prisão daqueles anjos, espíritos em cárcere, pregou o Evangelho aos mortos, levou ao paraíso aquele ladrão. De certo te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele fez uma viagem de ultratumba. Depois ressuscitou dos mortos. Apareceu, ascendeu, foi glorificado, se assentou à destra do Pai. Está intercedendo por nós, abrindo o livro, trazendo todas as coisas debaixo dos seus pés para entregar então o reino ao Pai. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro, a chave de toda a revelação divina. Todas as coisas só têm explicação em relação com Ele. Ele é o primeiro na ordem de prioridades. Ele é aquele que tem a preeminência acima de todas as coisas. Esse tem que ser o centro do coração, da consideração da igreja e do testemunho da igreja. Então, irmãos, voltemos agora sim para Êxodo, capítulo 25. Ali, tendo falado desta ordem de prioridades, encontramos que é o que aparece em primeiro lugar. De dentro para fora vem a descrição da casa de Deus. Tudo começa no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Lá está a arca do pacto. Depois vem, frente a frente, um ao norte, a mesa dos pães, ao sul, o candeeiro, frente a frente, diante da arca, o altar de ouro. Depois, lá no átrio, aparece o altar de bronze, porque é para nós entrar de fora para dentro. Nós entramos de fora para dentro, mas Deus vem de dentro para fora. As revelações de Deus para nós, nós vamos de nós para Ele, mas Ele vem dEle para nós. Então, o primeiro lugar ocupa a arca do pacto. Esse é o primeiro aqui, nesta ordem. Então, irmãos amados, vamos nos deter um pouco na consideração desta arca. Esta arca é o lugar da presença de Deus. A arca é o lugar da glória de Deus. A arca é o lugar da revelação de Deus. Depois de descrever a arca, Deus disse, incluindo o propiciatório, de ali, ali, eu me declararei, eu me revelarei, eu me manifestarei a vocês. Daí, do lugar santíssimo, aí acima da arca, acima do propiciatório, debaixo das asas dos querubins, não vou falar nos extremos, vou falar no meio das querubins, acima do propiciatório, que fica acima da arca. Aí, ali, eu me vou declarar a vocês, eu me vou revelar a vocês. Irmãos, os materiais da arca, os detalhes da sua construção, a sua ubicação no lugar central da casa de Deus, tudo isso nos fala das prioridades de Deus, o que Deus quer colocar no lugar central da sua casa. Uma casa sem arca é uma casa vazia. A razão da existência da casa é para conter no seu seio a arca. Às vezes, na história do povo de Israel, o tabernáculo estava por um lado e a arca foi roubada pelos filisteus. Os filisteus roubaram a arca, foram irrespeitosos com a arca, mexeram a sua mão nela, abriram nela, e então Deus mesmo julgou eles com pestes, com tumores. A arca se defendeu sozinha, e os israelitas tinham o tabernáculo sem arca, e os filisteus tinham a arca sem tabernáculo. Mas o lugar da arca e o tabernáculo, e a razão do tabernáculo, e a arca. A arca é a que dá razão ao tabernáculo, como Cristo é que dá razão à igreja. Igreja sem Cristo é nada. Igreja sem Cristo é nada. O objetivo de Deus é a formação de Cristo em nós, um corpo para a sua vida. Isso que Deus tem em primeiro lugar. O que Deus está buscando é um corpo para a vida do seu filho ser contida, ser desenrolada, ser manifestada. Para isso é que é o corpo. O corpo é para a expressão da vida. O tabernáculo é para conter no seu seio a arca. Então, irmão, o assunto da preeminência da arca, no primeiro lugar das prioridades, tem que ser escrito pela mão de Deus em nossas consciências, para sempre nos voltar. Estamos em Cristo? Está Cristo se formando em nós? Estamos seguindo Cristo? Então estamos no caminho certo. Mas o diabo é muito astuto. Ele pode deixar até a coisa mais bonita, com tal de nos tirar do centro que é Cristo. Até a própria Bíblia ele nos pode deixar, com tal de ficar só na Bíblia, mas não vir com a Bíblia a Cristo. Você lembra? Quando o Senhor Jesus falou uma vez, vocês, disse o Senhor Jesus, escudriñais as Escrituras, porque pensais que nelas tens a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês vão até as Escrituras, mas param nas Escrituras e não compreendem que o objetivo das Escrituras é nos apresentar a Ele, para chegar a Ele mesmo. Podemos ser eruditos dos assuntos doutrinais sem tocar o Senhor. Podemos dar nosso corpo para ser queimado. Podemos repartir nossos bens para aos pobres. Muitas coisas boas e religiosas podemos fazer sem aquele ágape, que é o amor de Deus, que o próprio Cristo em nós. Então, irmão, o inimigo é muito astuto. Ele quer tirar de nós o primeiro amor, que é o próprio Senhor. E o Senhor faz tudo o contrário. Ele vai tirar todo, se preciso, com tal de nos voltar para Ele. Ele é um Deus muito generoso. Ele não nos deu somente algumas coisas. Disse a palavra de Deus lá em Romanos, vocês conhecem bem? Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não se lembra? Como ele não nos vai dar também com ele? Esse é o problema. Que queremos as coisas sem ele. Mas ele nos dá tudo com ele. Como Deus, se nos deu seu filho, como não nos vai dar também tudo? Deus nos deu tudo, mas tudo para Deus é nada se não temos o Filho. O que mais Deus nos quer entregar é o seu próprio Filho. Então, o demais, tudo o demais que não é seu Filho, tudo é uma añadidura, é um acrescentamento. Tudo, tudo, tudo é nosso. Ainda a vida, a morte, o futuro, o passado, tudo é nosso. Mas nós somos de Cristo. O que mais Deus nos quer dar é seu próprio Filho. Ele se dá a nós em seu Filho, pelo seu Espírito. Esse é o lugar central. Esse é o assunto preeminente. Tudo demais se alinha detrás disto. Faz a fila detrás disto. Isto é primeiro. A arca. Cristo. Deus. O Filho de Deus. Feito homem. Assumindo nossa natureza. Morrendo por nós. Vivendo e morrendo, ressuscitando para nós. Ascendendo em nosso nome. A nosso favor. Nos carregando nele, no seu sombro, no seu peito. Nos apresentando, nos introduzindo nos lugares celestiais nele. Tudo demais vem depois. O primeiro lugar é a arca do pacto. Então, irmão, vamos dar uma olhadinha aqui de alguns assuntos que falam desta arca. Ontem já adiantamos uns assuntos que vamos encontrar agora, então vamos fazer mais cortos. Verso 10. Também farão. Também. Aqui Deus falou que vamos fazer para ele um santuário. Verso 8, me farão um santuário. Mas o santuário é para a arca. Temos que fazer a arca. Depois, verso 17, diz, farás também um propiciatório. Verso 23, também farás a mesa. 31, farás também um candelabro. 26, 1, farás o tabernáculo. 14, também farás de pele de carneiro, tinta de vermelho, uma coberta para a tenda. 19, farás também 40 vasos de prata. 31, farás também um véu. 27, 1, farás também o altar, etc. Farás, 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 farás. Ontem, nós detivemos naquele desejo de Deus de uma noiva. Ele quer fazer as coisas conosco. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele não quer. Ele quer fazer conosco aquilo que o propósito principal do seu coração. Ele quis nos incluir, incluir seu povo. Ele se atreveu a correr o risco de contar com a responsabilidade do seu povo para seu propósito mais preciado. Mas Deus é onisciente, Ele conhece o futuro desde o princípio. Ele não vai se equivocar. Ele não se equivocou. Ele decidiu fazer isto conosco, que somos falíveis. Mas vai conseguir o mais prezado do seu coração. Casar seu filho. Ver seu filho formado naquela igreja. E ver a igreja com a glória do seu filho. Que é a glória dele. A glória que o Pai deu ao filho. O filho deu à igreja. Pai, a glória que me deste, eu dei a eles. Ele quer ver aquela glória de Deus que se expressa em Cristo. Formada e se expressando também na igreja. Para isso ele precisa esta igreja voluntária, espontânea, colaboradora, ajuda idônea. Quando Deus falou a Adão, não é bom que Adão esteja só. Irmãos, Deus não estava falando só de Adão. Lembre que Romanos disse, na mão de Paulo, que Adão era uma figura de aquele que viria. Adão é figura de Cristo, porque que diz Deus? Que diz Deus quando foi fazer Adão? Façamos ao homem. O hebraico diz, façamos o Adão, a nossa imagem. E qual é a imagem de Deus? Paulo explica em Coríntios 2, Colossenses, também dizem, né, Hebreus, que a imagem de Deus é o Filho de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, Ele estava pensando em seu Filho. Vamos fazer uma criatura que seja como você, meu Filho. Assim como Adão falou, esta e agora, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Isso é a igreja para o Senhor. Quando o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só, não estava pensando só em Adão. Adão é figura dele. Ele está revelando o seu coração. Eu sou Deus, disse ele. Eu sou amor. Se eu sou amor, todo meu amor está para o Filho. Como não vou querer meu Filho multiplicado a milhares e milhares, enchendo toda a terra? Vamos fazer a terra, vamos fazer uma criatura, meu filho, que seja como você. Você que é a árvore da vida dele, você vai ser o alimento deles, você vai a encher eles, você vai se constituir neles e estabelecer ele em você. E eles vão portar você, e vão se parecer a você, vão ser como você, meu filho. E você vai ser o primogênito entre muitos irmãos. Toda a terra tem que ser cheia deste homem. O corpo de Cristo é esse homem que Deus quis fazer. Quando Deus fez a Eva da costela de Adão, estava figurando a igreja tirada do lado de Cristo. Aquela lança entrou no lado e saiu sangue e água para reunir uma igreja. E ter uma esposa, a segunda Eva. No Cristo primeiro, Adão. A igreja, então, é a segunda Eva. Deus quer esta participação. Então diz, Moisés, fala para meu povo. Farás para mim. No começo diz para mim. Verso 8. E me farão. Ou seja, farão para mim um santuário. Quando também farás. E para ele. E farás uma mesa. Para ele. Farás um candeeiro. Para ele. Farás um tabernáculo. E para ele. Me farão. Me farão. Farão para mim um santuário. Farão para mim um arca. Mas como Deus está pedindo a nós fazer um arca para Ele? Pois acaso a arca não está falando de Cristo? E como nós vamos fazer Cristo? Será que nós podemos fazer Cristo? Como Deus fala para seu povo, fazer uma arca. Se a arca representa Cristo, aquele ouro por dentro e por fora representa a natureza divina, aquela madeira representa a natureza humana do Filho de Deus, que é o mesmo Filho do homem, Deus e homem, o Verbo encarnado. E agora, como Deus fala para seu povo que seu povo tem que fazer para ele uma arca? Sabem, irmãos, porque Deus quer que seu povo faça uma arca para ele? Porque o Cristo de Deus, no coração do plano de Deus, é um Cristo corporativo. Quando Deus pensa em Cristo, ele pensa em seu Filho incorporado e formado na sua igreja. E para que Cristo seja formado em nós, nós temos que cooperar. Nós temos que cooperar. Por isso fala: vocês, meu povo, farão para mim uma arca. Nós temos que colaborar com Deus. Qual era a diferença, irmãos, entre as virgens nécias e as virgens prudentes? Qual era a diferença? As 10 eram virgens. Nesse assunto, eram iguais. As 10 estavam esperando ao esposo. Nesse assunto, eram iguais. As 10 tinham azeite nas suas lâmpadas. Nisso, eram iguais. Somente um assunto fazia diferença. As prudentes tinham azeite também nas suas vasilhas. Mas as nécias são nas lâmpadas, não nas vasilhas. O azeite é figura do Espírito Santo. A lâmpada é figura de nosso espírito humano. Em Provérbios, lá está escrito que lâmpada do Senhor é o nosso espírito, o espírito humano, o espírito criado por Deus, como fala Zacarias, que Deus forma o espírito do homem dentro do homem, aquele que Deus soprou em Adão, aquele espírito que deu vida a Adão, é com minúscula, não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. Todos nós, os seres humanos, homens e mulheres, crentes e não crentes, se somos humanos, temos espírito humano. E se temos recebido o Senhor, temos crido nele, o espírito dele entrou em nosso espírito e fomos regenerados, temos um espírito novo. Todos os crentes verdadeiros nascemos de novo quando a vida do Senhor pelo seu Espírito entrou em nosso espírito e nossa lâmpada foi acesa. Mas, irmãos, o propósito de Deus não é que o azeite fique na lâmpada. Deus sempre quis que a vida dele passe do Espírito à nossa alma e ganhe ela e salve ela e a nosso corpo e vivifique ele e glorifique ele também. O propósito de Deus é que tudo aquilo que nós recebimos de seu Espírito em nosso Espírito tem que passar como aquele rio em Ezequiel. Aquele rio sai debaixo do trono. O trono está no lugar santíssimo, no santo do santo, no lugar da arca. Aquele rio sai do trono e deve passar pelo lugar santo e passar pelo átrio e sair pelas nações, entrar no mar e sarar toda a alma que entre nesse rio. O propósito do rio de Deus não é ficar guardado no lugar santíssimo, é sair e dar vida ao resto da criação e sarar tudo que está enfermo. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Coríntios acerca das línguas, que é o que Judas fala, oração no Espírito, ele diz assim: Paulo, orarei com meu Espírito e orarei também com meu entendimento. Cantarei com meu espírito, cantarei também com meu entendimento. Você sabe que a arca tinha nos varais? Vamos a leer esos barais. Esos barais son para transportar a arca. A arca tiene que ser transportada. Cuando você ve un libro de las crónicas, você ve que a arca fue colocada en un lugar santísimo del templo, en el Santo dos Santos. As puntas dos barais se veían en un lugar santo. No estaba escondida. Os varais saían, os varais que falan da movimentação da arca, apareciam no lugar santo, porque Deus quer que tudo que Ele é, que veja nosso espírito, passe pela nossa alma e pelo nosso corpo, e chegue a nosso meio. Mas que acontecia com aquelas virgenécias? Elas tinham azeite nas suas lâmpadas, não se estava apagando. A palavra fala, não apaguei o espírito. Não temos que contristar nem apagar o espírito. Mas aqueles eram crentes que sim tinham azeite, mas estavam apagando e possivelmente contristando o espírito, e não tinham azeite nas suas vasilhas. De que falam as vasilhas? As vasilhas falam do nosso homem exterior. Porque a lâmpada é o homem interior. E a vasilha é o homem exterior, é a nossa alma. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções, nossas decisões. Tudo isso fala da nossa alma. Isso é a vasilha. Irmãos, você não tem que pagar nenhum preço para receber o dom do Espírito no seu espírito. Mas as virgens prudentes falaram para as virgenécias que elas tinham que pagar um preço para ter azeite nas suas vasilhas. Nascer de novo é uma coisa, mas que Cristo seja formado em nós, que aquele azeite passe do Santíssimo para o Santo e para o átrio, é outro assunto. Isso é a formação de Cristo em nós. Para isso sim temos que pagar um preço, o preço de nós mesmos, nos negar a nós mesmos e viver em Cristo, para que a vida de Cristo que temos em nosso espírito seja também a vida de nossos pensamentos, que nossos pensamentos também estejam sujeitos a Cristo, nossos sentimentos também tenham o mesmo sentir de Cristo, nossa vontade seja uma com a vontade de Cristo, porque podemos ser crentes com pensamentos sujos, com emoções desordenadas, com nossa própria vontade pela esquerda e o Senhor vai pela direita. Sendo crentes, podemos ter azeite na lâmpada e não ter ele na vasilha. Azeite na vasilha é pensamentos em Cristo, renovados, emoções sujeitas a Cristo, expressando o sentir de Cristo. Há em vocês o mesmo sentir que houve em Cristo. Ah, tem que haver em nós. Já temos o Espírito de Deus em nosso espírito. Mas ainda temos que tomar dele, pagar o preço para aplicar ele, nos negando a nós mesmos, para que nossos pensamentos já não sejam soltos, malvados, perversos, sujos, sino limpos e sujeitos. Isso é azeite na vasilha, na alma. A formação de Cristo. Por isso, para ter azeite na vasilha, tem que pagar um preço. Tem que ir e comprar com os que vendem. O Espírito Santo é um dom. A Bíblia fala o dom do Espírito Santo. Recebiste o Espírito, disse Paulo aos Gálatas, pelas obras da lei ou por ouvir com fé? Não recebemos o dom do Espírito, o Espírito, por ouvir com fé. Mas agora, andar no Espírito, dar lugar para que o Espírito entre em todos os cantinhos de nossa alma, de nossos pensamentos, intenções, emoções, será que todas nossas intenções estão habitadas por Cristo, aprovadas por Cristo. ¿Cuántas cosas hacemos con más intención, ainda siendo creyentes, tendo aceite en la lámpara, mas no en aquel cantinho de nuestra intención, no en aquel cantinho de nuestra emoción, de nuestros pensamientos? Entonces, ter aceite na vasilha requer ser comprado. Comprem. Virginécias, falaram as prudentes. Vai a comprar. Já era tarde demais para elas e por isso não puderam participar das bodas no reino dos céus, no milênio, porque não pagaram o preço a tempo para ter aceite também nas suas vasilhas. E tem um irmão aqui quando fala, também farão uma arca. Essa arca nós temos que fazer. Essa arca nós temos que colocar no lugar central do tabernáculo. Nós temos que cooperar com Deus para que Cristo seja formado em nós. Nós temos que nos volver sempre a Ele para que Ele tenha sempre o lugar da preeminência, o primeiro lugar em todas as coisas. Nós temos que participar. Farão um arca de madeira de acácia. Oh meu Deus, o tempo está voando. Madeira de acácia. Humanidade. O lugar central de Deus está em humanidade. Há um homem na glória. Mas agora vai haver muitos filhos e filhas, homens e mulheres na glória. Deus quer ter na glória homens e mulheres, que todos somos homens, varões e mulheres, homens na glória, de madeira. Ele quer fazer isto com homens. Ele quer contar conosco para seu propósito. E diz, e de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. Se você vê as medidas da arca, elas reflexam, reflitem, mostram o sentido da arca. A arca é chamada na Bíblia Arca da Aliança. Esse é o nome da arca, Aliança. E o tabernáculo é chamado na Bíblia o tabernáculo de reunião. Duas palavras-chave: aliança e reunião. Por isso as medidas desta arca são médias medidas, são medidas partidas pela metade. Se você compara as medidas do altar de bronze, onde só o Senhor Jesus fez tudo por nós, aquelas medidas são 5 por 5 e 3 de altura. Número 3, número de Deus, o sacrifício de Cristo à altura de Deus, para satisfazer a sua justiça, a sua glória, a sua santidade, a altura do altar de bronze que fala da cruz de Cristo, era de 3 côvados. Este é 1 côvado. Do cotovelo até a punta do dedo, 1 côvado. 3 côvados, altura do altar de bronze. Sacrifício de Cristo à altura de Deus, para satisfazer a sua justiça, glória e santidade. Comprimento e largura, 5 côvados e 5 côvados. O número 5 na Bíblia é o número da graça. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois de Deus, o número 4 fala da criação, porque Deus quis que além de Ele existissem as coisas criadas. Ele não é criado. Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, eterno. Aí chegamos até o número 3. Mas depois, Deus quis que existisse a criação. Portanto, a criação está representada pelo número 4. Por isso aparecem aqueles seres viventes e aqueles querubins com 4 caras representando a criação. A Bíblia fala dos 4 ângulos da terra. E em Apocalipse, capítulo 4, Deus é adorado pela sua criação, porque o Senhor criou todas as coisas e pela sua vontade todas as coisas subsistem. Mas no capítulo 5, o Cordeiro é louvado pela redenção. Qual é a outra obra de Deus após a obra da criação? Como a criação caiu, a seguinte obra de Deus, número 5, depois do 4, é redenção, é graça. Número 5, número da graça. 5 por 5 é um número completo. Número da graça, 5. Número da altura, 3. Mas aqui a arca somente tem a metade. Você vê? 2 côvados e meio será seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. A metade de 5 e a metade de 3. A arca está feita por médias medidas. O que quer dizer isso? Porque a arca tem a metade das medidas. Por que não tem 3 completo? Por que não tem 5 completo? Porque somente 2,5 e 1,5? Por quê? Como é chamada a arca? Não é chamada a arca de aliança? Como pode haver aliança com um só? Como pode haver reunião com um só? Para haver aliança, tem que ter uma metade e outra metade. Homem e mulher. Você vê? Você vê? Se você passa para a mesa da casa e vê que tem meia laranja na mesa, ó, você sabe, tem que haver outra meia laranja em outra parte. Não pode haver meia laranja. Se tem meia laranja é porque alguém dividiu a laranja em 2. Aqui tem meia laranja. Onde está a outra meia laranja? Ah, aqui está outra meia laranja. Meia laranja e meia laranja foram uma laranja. Irmão, aqui a arca de Deus aparece como meia laranja. Veis, irmãos? Nós, que somos os aliados desta aliança, a esposa deste marido, nós temos que ser a outra meia laranja. Nós temos que ser a outra meia laranja. Irmãos, aqui há muita coisa. O tempo já acabou. Não temos tempo hoje para ver tudo o que significa isto. Irmãos, tem havido tanta discussão na história da teologia, verdade, irmão? Aqui nosso pastor, irmão, conhece bem. Graças a Deus, homem que estuda e conhece. Quanta discussão dos calvinistas, dos arminianos, hein? Hipercalvinismo, supralapsariano, os infralapsários. Irmãos, quando vemos este assunto da aliança, do desejo de Deus de cooperação, mas cooperação de alguém que não pode cooperar senão com a graça, mas é graça para cooperar. Aqui tem muita coisa escondida, muita riqueza acerca desta arca aqui. Do ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora cobrirás, no homem interior, no homem exterior. E fará sobre ela uma bordadura de ouro ao redor, bordadura para reforço, para beleza, para indicar o lugar do propiciatório. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, isso é para levar a arca. A arca tem que ser levada. Aqui fala da mobilização, do movimento da arca, do mover de Deus em nós e conosco. As porás nos 4 cantos da arca. Você vê aí Mateus, Marcos, Lucas, João, chevando testemunho do Senhor Jesus Cristo, os 4 ângulos da terra. 2 argolas num lado dela, 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira da acácia, os cobrirá de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se elevar por meio deles arca, olha que coisa rica isto, a arca sendo levada por meio deles. Para isso estamos aqui, irmãos, para levar a arca, a presença, a Shekiná, a glória de Deus. Os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela, sempre prontos. Não dormindo, como aqueles vencedores, aqueles valentes de Gideão. Os demais dormiram, viram aquela água, chegaram na água e se colocaram como um cão para beber com boca na água. Mas os valentes escolhidos, postos à parte por Gideão, eles pegaram com as mãos. Eles estavam alertas, sempre prontos, tomaram a água, mantendo-se alertas. Nunca tirarás os varais da arca, sempre prontos para levar a arca, onde a arca dirige o povo, porque é ela que faz caminho para o povo. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Não vamos poder entrar agora nisso. Mas, irmãos, vamos parar aqui, vamos deixar o Senhor nos ajudar, nos dar entendimento que Ele quer de nós. Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti a Sua misericórdia, a Sua palavra, Senhor, o testemunho preparado por Ti para nós, para nos falar ao nosso coração, como uma declaração de amor, como um convite a casamento. Oh, nosso Senhor, nos ajuda a nos dispor para Ti, a compreender o desejo do Seu coração e a cooperar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Em nome de Cristo. Obrigado, irmãos.